Olá, boa tarde. O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, o SIAP, alertou hoje para a total desproteção em que se encontram as esquadras dos Açores, com riscos inaceitáveis para os profissionais, e reivindicou mais agentes. O sindicato sublinhou em comunicado que, num momento em que se acumulam casos de agressões contra agentes de autoridade, é inaceitável que o Estado continue a virar costas à realidade no terreno. Segundo o SIAP, a falta crónica de meios humanos e físicos nas esquadras açorianas não é uma novidade, sendo um problema antigo que se tem vindo a agravar pela contínua escassez de novos efetivos, reflexo direto da degradação das condições da carreira policial. O SIAP exige, com caráter de urgência, o reforço imediato dos efetivos policiais na região por parte da Direção Nacional da PSP, da Ministra da Administração Interna e do Governo em funções. A estrutura sindical pretende ainda que nas esquadras, onde apenas esteja escalado um único agente, estas funcionem de porta fechada, salvaguardando a integridade do profissional. Nos casos em que o patrulhamento seja atribuído a apenas um agente, o graduado de serviço deve acompanhar a patrulha, nunca permitindo que um agente esteja sozinho. A Polícia Judiciária deteve este fim de semana o terceiro suspeito do homicídio qualificado de um homem de 40 anos na quarta-feira em A Ponta Delgada. Segundo um comunicado da PJ, o suspeito encontrava-se escondido numa gruta na orla costeira, onde foi detido. Os dois outros suspeitos, de 41 e 45 anos, foram detidos na quinta-feira e ficaram em prisão preventiva. De acordo com a polícia, na noite anterior ao crime, a vítima e os três agressores encontravam-se no interior de um espaço vedado ao público, ilegalmente ocupado por pessoas em situação de sem-abrigo, onde consumiram substâncias sintéticas. Os agressores terão desenvolvido a percepção de que a vítima tencionava apropriar-se de bens patrimoniais que lhes pertenciam, o que motivou uma ação concertada de agressão. O detido foi ontem presente a tribunal, que lhe decretou também a prisão preventiva. E o presidente do governo afirma estar preocupado com a insegurança no concelho de Ponta Delgada. José Manuel Bolieiro diz que tem alertado a República para o reforço de meios de segurança no arquipélago.
É uma preocupação. Este impacto social que muitas vezes acontece nas cidades, que atraem mais pessoas, mais movimento, o desenvolvimento atrai também estas circunstâncias, mas eu acompanho com enorme preocupação. Nós temos valorizado sempre com as reuniões na República e cada relatório de segurança interna anual que é apresentado, chamo sempre a atenção para o Governo da República, para a PSP, o Comando de Direção Nacional, para o reforço de meios e de recursos humanos nos Açores. O risco da toxicodependência tem a ver com questões de integração social e de saúde. Estamos todos a trabalhar para que, através do trabalho, haja mais integração social, através da pedagogia, do acompanhamento. É um caminho que se faz, não é uma solução, nem tem uma varinha mágica. Mas nós estamos a fazer ligação do Governo dos Açores, as autarquias, igualmente a responsabilidade nacional, nessa matéria para, por um lado, pela repressão e, por outro lado, preventivo.
José Manuel Bolieiro, presidente do Executivo Açoriano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou a coragem do Papa Francisco em defesa da dignidade humana e recordou-o como um amigo tardio, mas intenso, de Portugal. O chefe de Estado falava no Palácio de Belém, em Lisboa, numa declaração ao país sobre o Papa Francisco, que morreu ontem aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.
Foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do diálogo entre culturas e civilizações, da preferência pelos deserdados das periferias, pelos mais pobres.
Marcelo salientou as suas duas visitas ao país em 2017, por ocasião do centenário de Fátima, e na Jornada Mundial de Juventude em 2023. Desses e de outros encontros, em 2016, 2019 e 2021, disse que guarda a humildade do parco, nunca rendido às vestes do bispo, do cardeal, do papa, simples, aberto, generoso, compreensivo e solidário.
Em nome de todos os portugueses, crentes e não crentes, concordantes ou discordantes, agradeço a Francisco o carinho que devotou a Portugal, mas sobretudo a sua presença ao lado dos que morrem vítimas das diárias negações dos direitos humanos, dos abusos e das prepotências de toda a natureza, das migrações e refúgios forçados, da primazia da guerra e do injusto esmagamento de pessoas, povos e legítimos sonhos de futuro.
As cerimónias fúnebres do Papa Francisco vão realizar-se no sábado de manhã, na Praça de São Pedro, anunciou hoje o Vaticano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, apresentou esta segunda-feira a nova variante às Furnas. A obra, integrada no Plano de Recuperação e Resiliência, representa um investimento de cerca de 7,7 milhões de euros e está praticamente concluída. Segundo o chefe do Executivo açoriano, esta via vai permitir encurtar distâncias e reforçar a segurança rodoviária.
Criar conforto, colaborar na sua integração ambientais, assegurar a segurança para o peonagem e garantir também eficácia no desenvolvimento dos territórios.
Com 1,5 km de extensão, esta nova via permite agora ligar de forma mais direta e segura a zona do Estaleiro ao cruzamento da Ribeira Quente, evitando o atravessamento da freguesia das Furnas. O governante destacou ainda que este investimento vai além do Conselho da Povoação, afirmando-se como uma mais-valia para toda a ilha. Sobre o esforço financeiro envolvido, José Manuel Bolieiro fez questão de frisar a importância do equilíbrio entre a vontade política e viabilidade orçamental. O PS Açores propôs um pacote de medidas para garantir a sustentabilidade da comunicação social regional, tendo Francisco César, presidente do partido, em visita ao jornal Correio dos Açores, sublinhado o papel fundamental que os meios de comunicação desempenham em democracia. O também candidato à Assembleia da República destacou a necessidade de regulamentar a publicidade institucional e a publicidade das empresas públicas regionais, de forma a garantir uma distribuição mais justa dos recursos pelos diferentes órgãos de comunicação social. Outro eixo central das propostas do PS Açores prende-se com o reforço dos apoios estruturais à comunicação social privada regional. Nesse sentido, o líder regional propõe que os conteúdos da Agência Lusa, considerada por muitos meios como uma ferramenta indispensável, passem a ser fornecidos de forma gratuita aos órgãos de comunicação social regionais e locais. Preocupado com a precariedade no setor, Francisco César defendeu ainda a introdução de um crédito fiscal para os órgãos de comunicação social que empreguem jornalistas com vínculo estável. O Governo vai conceder apoios extraordinários para a aquisição de concentrado fibroso, palha, feno e luzerna para a alimentação do efetivo pecuário da região, devido aos efeitos da seca que se verificou no outono de 2024. A Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural publicou hoje, no Jornal Oficial, as portarias que regulamentam os apoios financeiros com caráter extraordinário para a aquisição de concentrado chamado fibroso, destinado à alimentação do efetivo pecuário da região. Segundo a portaria que regulamenta a compra do concentrado fibroso, é concedido um apoio de 10 cêntimos por quilograma para as ilhas de São Miguel e Terceira e de 12 cêntimos para as restantes ilhas. O quantitativo de concentrado fibroso é distribuído por todas as ilhas, tendo por base o efetivo bovino existente, expresso em número de cabeças normais, sendo que em função dos consumos verificados, poderá proceder-se à reafetação das quantidades distribuídas entre ilhas. Já de acordo com o texto da portaria que regulamenta a atribuição de apoio financeiro, com caráter extraordinário para a aquisição de palha, feno na forma prensada e luzerna para diversificar a alimentação do efetivo pecuário dos Açores e minimizar a escassez de alimento disponível, a medida destina-se às cooperativas que importam e comercializam os referidos produtos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Conexões mentais para um futuro transformador. O papel das neurociências nas patologias de saúde mental e nos comportamentos desviantes é o tema da nona edição das Sinapses, Congresso Internacional de Educação, Psicologia e Neurociências, que se realiza hoje e amanhã no Conselho de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Debater que impacto tem a influência genética e do meio ambiente no desenvolvimento do comportamento humano é um dos objetivos do Congresso.
É muito interessante perceber que no domínio das ciências da educação, e até porque é uma área que é cara, o papel das neurociências vai ganhando também aqui um rumo. Porque se nós ligarmos a educação, o comportamento e o cérebro, não é? Temos aqui uma perspectiva mais holística de todas estas questões. O objetivo do presente Congresso é mesmo a partilha de opiniões e a procura pela compreensão dos mecanismos neuronais e da sua correlação com o comportamento humano complexo, isto em contexto escolar, formativo ou mesmo de proteção social. Por isso é que as temáticas também estão muito voltadas para os públicos vulneráveis, não é? Seja pelo desenvolvimento das patologias de saúde mental ou seja pelo desenvolvimento de esquemas mal adaptativos que são provenientes do seu meio ambiente e que condicionam seriamente o seu desenvolvimento.
Sara Silva, coordenadora-geral das Sinapses, revela que este ano, e pela primeira vez, haverá no evento um olhar sobre a Macaronésia. Isso graças a um protocolo assinado o ano passado entre os quatro arquipélagos que compõem a mesma e da qual a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, promotora do Congresso, faz parte. Investigar boas práticas na promoção dos direitos das crianças naquelas áreas é outra das finalidades. A responsável adiantou a Atlântida quais as palestras que vão estar em debate.
Temos aqui uma palestra com o Dr. Jorge Almeida, que é professor catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, que nos falará sobre, portanto, pode a neuropsicologia ajudar-nos a compreender a mente humana? Isto vai ser a palestra de abertura. Depois teremos uma palestra com a professora Dra. Sofia Major, da Universidade aqui dos Açores, que nos falará sobre intervir na infância para interromper a escalada de problemas de comportamento. E teremos ainda também um grande nome aqui, o Dr. Nuno Lobo Antunes, atual diretor clínico do PIN, que é o Partners in Neuroscience, não é? Ele próprio é neuropediatra, especialista aqui em perturbações do desenvolvimento. Ele vai nos trazer aqui o tema dos comportamentos de oposição e desafio.
Vão também decorrer diversos workshops, entre os quais a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual num contexto insular, a integração de crianças e jovens com deficiência em contexto social, complementaridade entre o programa de reforço familiar e cuidados alternativos, uma estratégia integrada para o bem-estar infantil e cuidar de quem cuida, competências emocionais para profissionais de educação, saúde e ação social. As Sinapses 2025 realizam-se esta terça e quarta-feira no Centro Municipal de Formação e Animação Cultural de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A monumental Praça de Touros da Ilha Terceira recebe a 18 de julho o grandioso espetáculo taurino, novilhada integrada na Semana Cultural dos Biscoitos. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com a organização da União Tauromáquica Ramo Grande, a corrida mista terá João Moura Caetano e João Salgueiro da Costa nas lides a cavalo. O espetáculo será marcado pela homenagem ao cavaleiro Paulo Caetano pelos seus 45 anos de alternativa.
Um espetáculo misto, com 4 lides a cavalo e 2 a pé. Uma forma que acreditamos ser mais próxima do público, proporcionando momentos intensos e inesquecíveis. No Toreio Equestre, João Moura Caetano, primeiro do escalafão da época taurina 2024, regressa como cabeça de cartaz após um ano glorioso, marcado por atuações memoráveis e uma entrega artística que encanta aos mais exigentes aficionados. O ano passado, João Moura Caetano realizou 2 lides de excelência. Esteve irrepreensível na brega e com sortes de elevada nota artística, que chegaram de forma efusiva às bancadas. Esteve entrosado com os touros, prevalecendo a sua essência como cavaleiro. Este ano, a sua presença ganha ainda mais brilho pela justa homenagem que será prestada ao seu pai, Paulo Caetano, pelos seus 45 anos de alternativa. João Salgueiro da Costa será outra figura do toureiro a cavalo, herdeiro de uma das dinastias mais prestigiadas da tauromaquia portuguesa, os Salgueiros, volta a pisar esta arena com a irreverência e elegância que o caracterizam. Um cavaleiro que se entrega de alma e coração, proporcionando lides arrebatadoras.
Para além das lides a cavalo, o jovem espanhol Ismael Martín abrilhantará a corrida no toreio apeado. Nas pegas estarão os 2 grupos de forcados da ilha e o espetáculo contará com touros de Rigo Botelho, Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar.
No toreio a pé, o matador de touros espanhol Ismael Martín fará a confirmação da alternativa no dia 6 de junho em Madrid, atuará ao lado de Alfandi e Samuel Navalón. Exímio executante no tércio de bandarilhas, Ismael Martín é considerado uma das fortes promessas em Espanha. A sua presença entre nós é símbolo da ligação entre culturas taurinas e do futuro promissor da tauromaquia. As pegas ficam a cargo dos 2 grupos da terra. O grupo de focados da tertúlia tauromática terceirense, que à data da corrida estarão já sob o comando do seu novo cabo Bernardo Bullrich, e do grupo de focados amador do Ramo Grande, capitaneados pelo cabo Rui Diniz. Quanto aos touros, serão lidados exemplares de 3 anos de idade, pertencentes às 3 das mais prestigiadas ganaderias da Ilha Terceira: Ganaderia Rei Boteiro, um exemplar para o toureio a pé; Casa Agrícola José Albino Fernandes, igualmente com um exemplar para o toureio a pé; e a ganaderia João Gaspar, com 4 exemplares para o toureio equestre.
Nuno Pires, da organização, terminou dando nota que abrilhantará o espetáculo no dia 18 de julho a Banda Filarmónica Progresso Lagense.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.